Nesse momento eu vou conversar com o Dr. Jarbas Franceschi, ele que atende, é um dos médicos que atendem aqui na unidade de sintomas gripais. E nós temos aqui então a grata satisfação de receber o Dr. Jarbas na nossa programação, justamente porque já anunciávamos nos últimos dias que traríamos algumas informações a respeito desse pós-vacina, do Covid pós-vacina, né? Nós estamos aí com 3 meses de vacinação, a vacinação avançando aqui em Marau e também na região, mas ainda assim, né, doutor, importante que se diga, existe uma necessidade muito grande de se manter os cuidados, né? Nós estamos observando os números, os indicadores que nos mostram isso. Importante que, mesmo com a vacinação, nós tenhamos os devidos cuidados com relação à pandemia. Muito obrigada por nos receber. Bem-vindo à nossa programação.
Ok, olá para todos. Vamos agora conversar um pouco sobre os cuidados após a vacinação e todo este momento que estamos passando.
Então, doutor, qual que é a real função da vacina? Porque eu acredito que esse seja um dos fatores aí que muita gente também não esteja bem informado a respeito disso. Nós falávamos antes, né? Existe muita desinformação também.
A vacina, ela tem basicamente a função como sendo uma última barreira de proteção para uma doença no nosso organismo. A gente tem diversas maneiras para se proteger de uma doença, como todos já sabem. Uso de máscara, lavagem de mãos, distanciamento. A vacina, ela vem para reforçar todos esses cuidados e tentar fazer uma barreira para que o nosso organismo não contraia o vírus.
Mas não é 100% de certeza que se eu estou vacinado, não vou ter a doença?
Não, exatamente. A função da vacina, ela me dá esta proteção, tá? Nenhuma das vacinas que temos no mercado, seja para qualquer doença, tem 100% de eficácia. A única maneira da gente ter 100% de eficácia com a proteção de um vírus é simples, é não ser exposto ao vírus. A vacina, ela vem para ajudar a diminuir as chances de contrair o coronavírus.
Por isso, então, os cuidados precisam se manter.
Exatamente. É de fundamental importância que a gente continue utilizando máscara, lavando as mãos, deixando os ambientes arejados, distanciando as pessoas um pouco e mantendo todos os cuidados que a gente começou desde o início do ano passado, quando começou toda essa pandemia. Principalmente agora, nessa hora, que a gente está tendo o reforço da vacina. Porque se a gente fizer esses cuidados junto com a vacina, a gente diminui a circulação do vírus dentro da sociedade. Diminuindo a circulação do vírus dentro da sociedade, a gente acaba se protegendo ainda mais disso.
Mesmo quem já fez a segunda dose, doutor, ainda continua, se não se cuidando, cuidando dos demais, né?
Exatamente. Assim, ó, sem a vacina, com a vacina primeira dose, com a vacina segunda dose, a gente tem que manter os cuidados. Claro que a gente tem uma segurança um pouco maior, mas isso, como eu disse, não impede que tu pegue a doença. Na maioria das vezes, a gente tem formas mais brandas, mais leves da doença, com pessoas com esquema vacinal completo. Mas a gente tem que continuar mesmo assim se cuidando.
Pois é, o que a gente tem observado é que em alguns casos, né, doutor, o agravamento da doença ocorre mesmo depois da pessoa ter recebido 2 doses. Isso tem sido observado durante a pandemia da Covid-19, mas também isso ocorre com outras vacinas, né?
Exato. Todas as vacinas, a gente tem essa possibilidade, sim. Contudo, com as vacinas do Covid, a gente ainda não tem dados o suficiente para afirmar qualquer coisa sobre isso. Tá? O que a gente tem até hoje é um dado observacional, não é um dado concreto ainda, porque estão sendo feitos estudos onde a maioria das pessoas pega formas leves, poucos formas graves, tá? Mas, com certeza, se não tivessem a vacina, a forma seria muito mais grave e as chances desses pacientes seriam muito menores. Tá,
tá certo. Eu vi que o senhor tem uma colinha aí, porque nós até conversávamos, né, anteriormente, e eu lhe pedi uma média, um percentual de casos observados atualmente. Eu vi que o senhor tem uns números aí para nos apresentar.
Tem sim. Na verdade, assim, ó, no momento, a incidência de casos em Marau é de 15 mil para cada 100 mil habitantes. a gente tem uma letalidade de 1,24, tá? E no estado a gente tem uma letalidade de 2,6. Então o Marau ele está um pouquinho melhor, ele tem uma letalidade menor nos casos em relação ao estado. Tá?
Por exemplo, doutor, quais são os números de março do ano passado e de março desse ano? Porque...
Então, na verdade é assim, na questão de números de atendimentos de Covid de março do ano passado para este ano, em março, a gente não tem dados concretos, principalmente porque lá em março as medidas eram diferentes, como você mesmo falou. A gente não tinha aquelas medidas de testagem em massa disponíveis ainda, então a gente não tem como fazer um comparativo direto entre esses dois dados. No ano passado, como era o começo da pandemia, a gente tinha várias dúvidas e incertezas sobre principalmente a testagem dos pacientes, que é uma coisa que evoluiu muito em um ano de pandemia. Hoje a gente testa 98% dos pacientes, basicamente. Se os pacientes têm sintomas gripais, a gente separa o paciente apenas com sintomas gripais de COVID com o teste, para ter uma confirmação e também ter uma segurança de que este paciente vai realizar o isolamento e também tentar travar a transmissibilidade do vírus. Essa é a ideia que a gente tem aqui em Marau, principalmente. A gente tem bastante quantidade de testes disponíveis e todos eles a gente oferece via SUS, tá? E a gente confirma os casos principalmente com isso.
Todas as pessoas que vêm, que procuram o serviço, são testadas necessariamente, obrigatoriamente ou não?
Não. Na verdade, assim, os testes têm indicações. A gente tem diversos tipos de testes no mercado hoje, e principalmente para o diagnóstico do coronavírus. São levados em conta, claro, idade, comorbidades, principalmente os sintomas que têm que ser compatíveis com o COVID, tá? E a evolução, o tempo de evolução dos sintomas, porque cada teste ele tem o seu índice de acerto e de falha. Então a gente leva tudo isso em conta para tentar diminuir o máximo possível o número de falsos negativos. Tá? Então, assim, o paciente ele precisa passar por uma avaliação médica, onde ele vai apresentar todos os seus sintomas, toda a sua história, e a gente vai analisar se tem a indicação do teste. Se tiver a indicação, qual o melhor teste a ser feito?
Tá certo. Eu tenho observado, pelo menos também outras pessoas têm nos trazido essa informação, que a procura pelo atendimento aqui, ela é grande nesse momento, né? Doutor, o senhor teria, assim, um número aproximado de pessoas que têm atendido diariamente aqui nessa unidade de sintomáticos?
Olha, na verdade, sim, o número aproximado, é difícil dizer ele, porque a gente não consegue fazer bem certo, porque tem o atendimento aqui na unidade de sintomas gripais, tem o atendimento junto à emergência do Hospital Cristo Redentor e também tem os atendimentos particulares. Então, fazer um número disso não é tão fácil, tá? E não vai ser tão preciso. Mas o que a gente observa bastante, principalmente no último mês, é que a gente teve um aumento no número de atendimentos, sim. Claro que isso a gente tem que levar em consideração, que também começaram algumas mudanças climáticas. E como eu disse anteriormente, os sintomas gripais, eles estão dentro dos sintomas do COVID. Então, muitos pacientes procuram com sintomas gripais, alguns têm característica de COVID e alguns apenas de gripe mesmo, por causa do tempo, do clima que a gente está passando por esse momento. O importante é procurar o atendimento quando tiver sintomas gripais, e durante o atendimento a gente faz essa separação. O número aumentou sim, mas também tem que levar em conta essa parte.
Tá certo. Nós estamos no pior momento da pandemia ou não, doutor?
Nós estamos encaminhando-se para mais uma onda da pandemia. Na verdade, nós já estamos em mais uma onda da pandemia. Quando a gente analisa a lotação dos hospitais, os casos ativos, a gente já percebe que a gente está novamente num período um pouco delicado da pandemia.
Nós sabemos, por exemplo, que no início da pandemia, a faixa etária mais, não a mais atingida, mas que demonstrava sintomas mais graves e até os primeiros óbitos, se nós formos observar, são praticamente todos idosos, pelo menos aqui em Marau, né? Isso mudou depois de um ano e dois, três meses da pandemia?
Falando sobre alguns dados, a gente tem alguns dados do Rio Grande do Sul, de maneira geral, tá? A faixa etária de pacientes com Covid, ela diminuiu um pouco, tá? Agora, pacientes com 30, 39 anos são os que mais representam os casos ativos no Rio Grande do Sul. A faixa etária de mortalidade, de evolução para formas graves, ela continua nos mais idosos, principalmente pacientes acima dos 60 anos. Mas o número de casos ativos, ele diminuiu a idade, tá? Quem sabe seja uma relação com a exposição, um pouco mais dos jovens do que aos idosos.
Nós finalizarmos aqui, não quero mais tomar o seu tempo, só para o ouvinte saber, o doutor ficou aqui à disposição da nossa emissora, depois, né, do seu horário de trabalho. Aproveitamos que é sua última, a única noite de folga, né, para nos receber aqui, mas é importante também esse contato de uma pessoa que tem essa vivência, né, de um profissional que tem essa vivência, doutor Jarbas, porque talvez quem não tenha tido um sintoma, que não conhece alguém que teve, não consegue entender a gravidade disso tudo, né? E nesse momento eu acho que mais do que nunca nós temos que pensar que se nós nos cuidarmos, nós vamos estar evitando um colapso geral e nós seremos também vítimas disso, né? Se caso isso acontecer.
Exatamente, eu acho que assim, o mais importante para a gente falar para as pessoas, a vacina ela é fundamental, como eu citei, ela é a última barreira que a gente tem no nosso organismo. E o vírus, de maneira geral, todos eles precisam apenas estar circulando para atingirem outras pessoas. No momento que a gente conseguir utilizar a máscara, fazer as medidas básicas de higiene, distanciamento entre as pessoas e sermos vacinados, a gente diminui tanto a circulação desse vírus na sociedade, como também tem uma barreira protetiva, encaminhando-se então para quem sabe uma luz no final do túnel e a gente começar a melhorar toda essa parte, diminuir os números da pandemia e diminuir principalmente o número de óbitos. Afinal, essa pandemia, ela ceifou muitas vidas, que é uma coisa que nós não gostamos de saber, não gostamos que aconteça.
Se a vacinação continuar nesse ritmo, né, a vacinação ocorre de forma célere, né, dá para se dizer. Se nós continuarmos nesse ritmo, quais seriam as perspectivas, pelo menos sob um olhar da saúde, né, do profissional da saúde?
Assim, quanto à quantidade de vacinação, a gente observa muito, principalmente o pessoal da equipe da Secretaria de Saúde aqui empenhado 24 horas por dia, para acelerar o mais rápido, fazer o mais rápido possível para que toda a população marauense seja vacinada. O que a gente observa no Brasil é que a gente ainda está numa taxa um pouco baixa, tá? Nós não atingimos ainda 15% da população total vacinada. Para nós termos uma segurança um pouco maior, principalmente por causa do vírus, a gente espera que a população esteja ao menos 50% dela no Brasil vacinada até meados de setembro, outubro.
Obrigada, doutor Jarbas. Obrigada mesmo pela sua atenção. Informações importantes, né? Nós também vamos disponibilizar esse conteúdo através das nossas plataformas digitais. Percebe-se o seu cansaço, é nítido isso, né? E por isso também que nós estamos sempre dispostos a demonstrar isso para o nosso ouvinte, para que as pessoas entendam que é necessário que nós, de alguma forma, possamos contribuir, porque os profissionais estão exaustos, fazer a nossa parte, o mínimo que nós pudermos, pelo menos usar a máscara, né, doutor? Já é alguma grande coisa.
Exatamente, ao menos a máscara, a gente sabe que às vezes ela incomoda, às vezes quem usa óculos adora reclamar porque sabe que embaça tudo, mas a gente tem que ter a noção que isso é fundamental, tá? A gente utilizando máscara novamente, tô cada pouco falando a mesma coisa sempre para frisar muito bem isso. A gente tomando essas medidas de segurança, além de nos protegermos, nós estamos protegendo as pessoas mais queridas que nós temos. Então a gente não contraindo esse vírus, a gente também não está levando ele para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos filhos e assim por diante.
Obrigada, doutor.
Nada, estamos à disposição.
Obrigada, doutor Jarbas Francisco. Então, na nossa programação, e logo mais também eu convido os nossos ouvintes para acompanhar essa entrevista ou trechos dela nas nossas plataformas digitais. Da Unidade Móvel, Camila Agostini, para a tua rádio.